Paraná em Rede está de volta.
Começam no dia 1º de novembro e vai até o próximo dia 8 o prazo para fazer as inscrições para vagas de PSS da Secretaria Estadual da Educação. As vagas são para professor, professor pedagogo e tradutor e intérprete de Libras, para auxiliar de serviços gerais e para assistente administrativo. A contratação será pelo processo seletivo simplificado para atuação no ano letivo de 2020. As inscrições são gratuitas. Os critérios de classificação são a formação e o tempo de experiência do profissional. A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS, que paga até R$ 500 por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em fevereiro e março, sem conta no banco, poderão retirar o dinheiro. Originalmente, o saque imediato iria até março, mas o banco antecipou o cronograma e todos os trabalhadores receberão dinheiro ainda neste ano. Na coluna Atitude Consumidor, o advogado Cláudio Henrique de Castro critica a atuação da Agência Nacional de Saúde, que, por lei, deveria promover a defesa do interesse público e não das operadoras de planos de saúde.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Em recente decisão, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a suspensão do reajuste dos planos de saúde para idosos com mais de 60 anos e nos contratos que não previam esta possibilidade de aumento. A indenização ficou apenas em R$ 10.000 por operadora, por dano moral coletivo, que será revertida a um fundo. Em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal os referidos reajustes com base no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto dos Idosos. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, recorreu junto com as operadoras em favor dos aumentos ilegais. As competências da ANS estão previstas na Lei 9.961 de 2000 e, por esta lei, ela deveria promover a defesa dos interesses públicos e não dos lucros das operadoras. A nosso ver, a Agência Nacional de Saúde atuou no processo em descompasso com a decisão do Supremo e da própria lei que a instituiu. Recentemente, as operadoras dos planos de saúde enviaram ao Ministério da Saúde e ao presidente da Câmara dos Deputados um projeto de lei que reduz as coberturas, libera os reajustes, impõe controles aos médicos e aos hospitais, alivia multas, esvazia o papel da ANS, dentre outros planos desarrazoados. Atualmente, no Brasil, são 48 milhões de usuários, 9 milhões em planos individuais e 39 milhões em planos coletivos. O Brasil possui cerca de 734 operadoras, com lucros milionários. As operadoras têm uma bancada política no Congresso Nacional que atua em favor dos seus interesses. Neste exemplo, que a ANS recorreu junto com as operadoras, ao invés de lutar para garantir os direitos dos consumidores, em prol de reajustes inconstitucionais, ela não andou bem. Em resumo, os usuários dos planos de saúde encontram-se desamparados e na constante ameaça da perda dos seus direitos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Um programa que vai beneficiar idosos que não tenham casa própria foi lançado pelo governo do estado. Os primeiros condomínios para esse público serão construídos em 14 cidades do Paraná. Além de moradia, os residenciais terão infraestrutura de saúde, assistência social e lazer. Confira na reportagem de Rodrigo Arendi.
Residenciais com toda a infraestrutura para atender exclusivamente pessoas idosas serão erguidos em 14 cidades do Paraná. Os condomínios para a terceira idade terão 40 unidades cada e serão construídos dentro do programa Viver Mais Paraná, do governo do estado, para atender a população de baixa renda. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior confirmou a realização dos projetos e destacou que este é o maior programa social para idosos do Brasil.
Aonde o idoso vai poder morar, lá vai ter atendimento médico em parceria com a prefeitura, uma, duas vezes por mês para fazer a manutenção e o acompanhamento médico. Vai ter recreação, hidroginástica, academia ao ar livre, vai ter convivência dos idosos com outros idosos para que eles não precisem se sentir isolados. E acima de tudo, nós vamos dar dignidade para os idosos. Então ele, com uma pequena parcelinha da sua aposentadoria, vai poder morar nessa casa bem feita e, acima de tudo, viver um ambiente saudável onde ele possa ser feliz.
A iniciativa do Paraná beneficia pessoas com mais de 60 anos que não tenham casa própria e tenham renda de até 6 salários mínimos. Eles vão pagar um aluguel social de 15% do valor do salário mínimo para morar no condomínio, valor que hoje é de R$ 149,70. A estadia nos imóveis tem tempo indeterminado e pode acontecer com idosos sozinhos ou em casais. Cada condomínio contará com infraestrutura de saúde, assistência social e lazer para os futuros moradores. Os projetos ainda contam com praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e piscina para hidroginástica. Jorge Lange, presidente da COAPAR, afirmou que este é um empreendimento que visa o bem-estar das pessoas.
Todos os números indicam que o Brasil, em 2030, vai ter mais idosos do que crianças, que vai ser necessário um cuidado do Estado com aquelas pessoas que conseguem chegar a uma idade mais avançada. E essas pessoas vão precisar de cuidados. Então, o novo pensar, o novo fazer, a inovação é se antecipar aos problemas, como o nosso governador está fazendo aqui nesse ato. Pensando nas pessoas que vão chegar na terceira idade, depois dos 60 anos, para que elas tenham qualidade de vida, para que elas tenham convivência harmônica e que sejam muito felizes.
Os primeiros empreendimentos coordenados pela Companhia de Habitação do Paraná, COAPAR, serão realizados em Cascavel, Cornélio Procópio, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Palmas, Piraquara, Ponta Grossa, Prudentópolis e Telêmaco Borba. Futuras contratações poderão ser feitas em cidades com mais de 30 mil habitantes, com obras em áreas doadas pelas prefeituras ou adquiridas pela COAPAR. Pelos contratos firmados com os municípios, as prefeituras serão responsáveis pela manutenção dos condomínios. Caberá às administrações municipais também a prestação de serviços periódicos básicos de saúde e assistência social nos condomínios. Repórter Rodrigo Arendi.
Muitos familiares de mulheres com câncer de mama acabam se envolvendo com a causa. Você vai conhecer o projeto de uma curitibana que faz tatuagens de graça para ressignificar as cicatrizes deixadas pela doença. Confira na última reportagem da nossa série Outubro Rosa.
Quando uma mulher está com câncer de mama, as vivências diante da doença não são experimentadas apenas pela paciente, mas por toda a sua família. É o caso da tatuadora Barbara Niemitz. A mãe dela teve câncer de mama há 20 anos e a filha única esteve o tempo todo ao lado dela. Tanto que a vivência influenciou até na escolha da profissão. Foi desenhando nas cicatrizes da mãe que ela começou a pensar em tatuagens.
E perto de uns 8, 9 anos, a gente acabou passando... Eu falo a gente porque junto eu e minha mãe, essa filha única, e ela acabou passando pelo câncer de mama. E eu vivenciei ela durante muito tempo triste, mas abatida por conta de ter perdido o seio. E eu sempre brincava de canetinha, então eu usava muito da minha arte para animar ela. Então eu pegava essas canetinhas e fazia flores pelo corpo dela, pela área da cicatriz. E eu acho que começou um pouquinho dessa parte artística ali.
Bárbara já pensava em tatuar mulheres que passaram pelo câncer de mama. E a certeza para o início de um projeto veio em 2015, após o filho dela ter câncer. O menino nasceu prematuro e foi preciso passar um tempo na UTI neonatal. Quando estava quase tendo alta, exames revelaram que ele tinha 3 tumores. Passado um tempo, o menino venceu a luta contra o câncer e a mamãe Bárbara começou a colocar em prática o plano de ajudar as pessoas que passavam por situações como esta. Foi aí que, unindo uma paixão à solidariedade, nasceu o projeto Cores que Acolhem.
E o Cores que Acolhem, ele nasceu dessa fusão do sentimento de ter passado 20 e poucos anos vendo a minha mãe sem autoestima, e acabou quando meu filho passou pela doença e eu vivenciei essa mesma situação que eu vivenciei com a minha mãe, aí eu comecei a sentir que eu tinha que fazer alguma coisa em prol da causa, para ressignificar as cicatrizes, trazer autoestima de mulheres e homens que passaram pelo câncer de mama, e ele visa mesmo fazer a reconstituição da areola de uma forma que a paciente possa se olhar no espelho novamente e se enxergar por inteiro, completa, com a feminilidade, que é uma coisa que o câncer acaba retirando.
A arte que renova já foi feita em quase 200 pessoas em 4 anos de projeto. Tudo de graça. Bárbara começou a reparar na reação das pacientes toda vez que a tatuagem ficava pronta. Segundo ela, era um momento lindo de perceber o quanto elas se sentiam melhores e felizes, como se a marca do câncer tivesse sumido por completo. Essa reação é o que Bárbara chama de momento do espelho.
É magnífico, assim, essa reação acho que é o ápice de todo o processo e é lindo, e eu falo assim que dinheiro no mundo pagaria o que um sorriso verdadeiro e sincero me traz, a felicidade de ver que eu pude fazer alguma coisa pelo próximo. Eu sempre falo que elas se olhem no espelho, que elas se enxerguem como elas estão, e a partir do momento que elas deitam na maca e fazem o procedimento ou da areola ou de cobrir uma cicatriz, ressignificar uma cicatriz, e elas levantam outra pessoa. O sorriso é fluido, é um sorriso solto, leve, e parece que uma carga emocional de uma coisa que elas enxergavam antes, uma tristeza, né, trazia uma marca triste para elas, por tudo que elas passaram, elas começam a se enxergar com mais força. Então, realmente isso melhora muito o emocional, não só a questão da autoestima, mas elas como pessoa, elas se revitalizam, é bem bonito.
Para conhecer mais sobre o projeto, basta acessar a página no Instagram, Cores que Acolhem. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Com esse projeto tão bacana, o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e para sua família.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.